Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o mercado do café. A semana iniciou sem grandes movimentações ontem lá em Nova York. Hoje o mercado, no entanto, voltou a cair. A gente teve queda de mais de 300 pontos nos principais contratos, mas ao que tudo indica, se trata de uma movimentação técnica na Bolsa de Nova York. Para a gente entender o que aconteceu e tentar desenhar uns próximos dias, a gente vai falar hoje com o Fernando Maximiliano, ele é analista de mercado da FC Stone. Seja bem-vindo, Fernando, ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite do Notícias Agrícolas para estar participando aqui, com vocês ao vivo no site.
Fernando, queria que a gente começasse então falando sobre essa movimentação de hoje. Nós iniciamos a semana de maneira bem tranquila para o mercado, não tivemos muitas alterações, mas hoje o mercado voltou a cair. O que que tem por trás disso? O que que aconteceu? O que que a gente pode explicar para o produtor nesse momento?
Então, Virgínia, o que a gente viu na sessão de hoje foram variações, né, movimentações técnicas, basicamente. Foram fundos fazendo a liquidação de posições, então foi uma movimentação técnica. Ah, não teve uma ligação com fundamento. Inclusive, as movimentações de hoje não estiveram conectadas à variação do dólar, que até apresentou queda no início da sessão, né, o que teria um tom altista para Nova York, só que Nova York aí está terminando com queda. Então, são basicamente movimentações técnicas mesmo, Virgínia.
Tá, Fernando, a gente ainda consegue desenhar um padrão ou saber se o coronavírus ainda está impactando nesse mercado? O café, a gente veio falando ao longo desses últimos meses, que tem um cenário positivo, apesar de tudo que está acontecendo no setor financeiro de modo geral, os preços são bons. Esse cenário, ele continua positivo para cafeicultor? Como que você está analisando esse momento de pandemia e o mercado do café, que a gente está entrando aí, na colheita dessa nova safra que é tão aguardada pelo mercado?
Então, realmente nós estamos num momento bem interessante para o mercado, porque a gente veio, né, Virgínia, de um período em que o Arábica, principalmente, teve suporte, um ambiente de oferta reduzida do produto. E a partir de agora a gente vai entrar na safra, já entrou, né, na colheita. Esse café vai começar a entrar no mercado nos próximos meses e isso vai arrefecer esse sentimento de oferta reduzida do produto no mercado físico. Então, os participantes do mercado estão muito atentos aí à colheita no Brasil, à colheita nos outros países produtores, no caso do Arábica, que é o Brasil e a Colômbia, né? E no caso do Conilon, a gente ainda pode incluir a colheita na Indonésia. Mas falando mais especificamente do Brasil, os participantes já começaram já a reagir, a se preocupar com a condição climática. Além, né, dessa questão do coronavírus, dessa preocupação de como essa pandemia poderia provocar atrasos na colheita do café no Brasil, existe ainda uma outra preocupação que são as frentes frias que podem aí estar impactando o mercado, principalmente do ponto de vista da geada, né? Inclusive, essa semana a gente já teve aí um alerta de geada, algumas regiões na região sul do Brasil. Tiveram de forma localizada o evento da geada e nós estamos em maio ainda. Então, esses novos eventos ao longo do nosso inverno aqui no Brasil vai impactar bastante, o mercado de café.
Tá. Fernando, então nesse cenário que a gente tem, com esses preços, você acha que eles devem ser mantidos nos patamares que a gente está trabalhando hoje? E a gente pode também falar que apenas as questões climáticas nesse momento, que é tão importante que a colheita está começando, elas trariam essa mudança de preço?
Não, então, na realidade, Virgínia, as variações climáticas, né, aqui no Brasil, elas vão trazer grande volatilidade. Então, o mercado ele pode reagir, pode se tornar volátil, em resposta a esses eventos. Mas a gente tem que lembrar também que, no contexto geral, o mercado ainda espera a safra, de café que vem da Colômbia. E na Colômbia, inclusive, dados recentes agora a gente já teve que a produção foi muito impactada pelo coronavírus. Em abril, a queda de 28% na produção deles no mês de abril, se comparado com abril do ano anterior, né? E isso impactou diretamente de novo a exportação, que aí viu quedas de 32% se comparado com o mesmo período de 2019. Então, olhando por esse fator, isso tem trago preocupações e tem tido um tom de suporte para os preços. Mas assim que esse café chegar ao mercado, ele vai aí arrefecer. esse sentimento de aperto na oferta e na demanda, na
Fernando,
oferta do produto.
falando um pouco então dessa diminuição dos números da Colômbia, a gente tem a informação que foi por conta do coronavírus, mas de que maneira que a pandemia impactou? Foi na colheita, a gente está com menos café no mercado, menos comprador. O que que vocês conseguiram analisar?
Então, na realidade, o que aconteceu na Colômbia foram duas grandes coisas que a gente pode elencar aqui. Número um é que as medidas de isolamento adotadas pelo governo colombiano não proibiu os produtores de fazer o trabalho de colheita, porém impediu a movimentação dos trabalhadores. A Colômbia é um país que depende muito de trabalhadores externos, inclusive trabalhadores que têm origem em outros países, como a Venezuela. Então, esse impedimento da movimentação das pessoas, dos trabalhadores, atrasou aí a colheita, atrapalhou a colheita no país. Por outro lado, as medidas de isolamento também dificultaram a movimentação dessas cargas para o porto. Então, isso também está associado aí à redução nas exportações desse café na Colômbia.
Tá, Fernando, a gente tinha uma perspectiva, uma expectativa muito grande de como que a colheita ia acontecer aqui no Brasil, também por essas questões de logística. Eu sei que a colheita está começando ainda, a gente não avançou muito na colheita do Arábica, mas a do Robusta ela já vem acontecendo há mais tempo. Você consegue analisar, mesmo nesse comecinho, a gente tende a ter uma colheita sem maiores problemas ou a gente pode enfrentar a situação igual o nosso concorrente apresentou?
Então, essa é uma pergunta bem interessante, inclusive é uma das perguntas que eu mais respondo, principalmente para os nossos clientes, para os nossos parceiros, dentro e fora do Brasil. E como que vai ser essa colheita no Brasil? Até então, a gente tem observado que, apesar das medidas de contenção, de isolamento que estão sendo adotadas pelo governo, o governo ainda considera que a agricultura é uma atividade essencial. E não tem imposto, né, medidas que possam atrapalhar as operações agrícolas aqui no Brasil. Claro que alguns municípios criaram medidas que restringem um pouco a importação, por exemplo, de mão de obra. A gente viu alguns municípios no interior de Minas, no interior de São Paulo, que exigiram que o produtor que está importando mão de obra faça uma triagem dos trabalhadores, que faça um acompanhamento junto à prefeitura, que coloque eles em quarentena. Porém, até o momento, a gente não tem relato de grandes problemas relacionados à colheita.
Tá, Fernando, e ainda falando um pouquinho mais sobre a Colômbia, a gente tem a expectativa de nesse mês ter uma recuperação dessa produção. A gente consegue ter alguma informação desse país concorrente? A gente deve ter, a situação foi normalizada. Em que pé que está a colheita por lá agora? Você consegue nos dizer, nos passar isso?
Então, na realidade, a perspectiva inicial, né, era que a situação na Colômbia se normalizasse em maio, pois as medidas de isolamento impostas pelo governo iam até o final do mês de abril. Porém, essas medidas elas foram prorrogadas. Então, como a gente sabe que nesse momento de pandemia, as coisas estão muito incertas. É difícil a gente dizer quando que vai acabar um período de isolamento, porque a pandemia ainda não acabou, tem muitos casos acontecendo e o governo sempre tende a prorrogar. Então, até então, a gente ainda espera que esse problema da pandemia do coronavírus continue afetando a Colômbia, pelo menos nesse curto prazo aí que a gente consegue visualizar.
Tá, e falando um pouco sobre o consumo, Fernando, a gente começa a ter notícias de que importantes consumidores do café brasileiro, Europa, Estados Unidos já pensam em flexibilizar esse lockdown, em começar a reabertura dos comércios. A gente pode dizer que isso também deve impactar nos preços nos próximos dias?
Ah, eu não vejo isso impactando nos preços, mas isso pode ser um indicador de uma recuperação no consumo, principalmente fora de casa, né? Que foi o tipo de consumo mais afetado pela pandemia do coronavírus aí nesse ano. Então, a gente viu que as cafeterias, o consumo em restaurantes, em coffee shops foram muito penalizados, né, durante a pandemia. E aí existe uma perspectiva que isso volte, que a gente veja melhoras nisso. Inclusive, a rede americana de cafeterias Starbucks até anunciou que começaria a abrir algumas lojas, já iniciou a reabertura na China, Mas ainda é cedo para quantificar como que seria isso, mas traz aí uma perspectiva de recuperação do consumo fora de casa nos próximos meses.
Tá, e para falar um pouquinho sobre o mercado interno, Fernando, como que o mercado tem se comportado nesse momento? A gente tem feito negócios, os preços estão bons, o que que a gente pode dizer hoje?
Então, os preços estão em patamares favoráveis para o produtor. Se a gente for observar, por exemplo, o café tipo 6 do Arábica, em torno de R$ 570, R$ 580, até alguns lugares até próximo dos 600. Então, isso é um valor que, se você olhar a média histórica para o café no mercado físico, é um valor acima da média, é um valor bom. A questão é, esse valor ele está sendo sustentado aí pela desvalorização do real, né, pela alta do dólar. E ainda tem o mercado, a gente tem vendo negócio, visto negócio saindo, mas a coisa ela deve se aquecer nas próximas meses devido aí à nova colheita que deve aí alimentar o mercado.
Legal. Fernando, agradeço a sua participação e disponibilidade aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Deixo agora aquele espaço aberto. Se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Não, eu que agradeço o convite para estar participando aqui no Notícias Agrícolas. E o recado que eu queria deixar para o produtor, número um, né? Fique em casa, quem pode. Esse momento de pandemia, a gente tem muitas incertezas. É importante que a gente siga as orientações dos profissionais da saúde. E, além disso, eu gostaria de salientar para o produtor que, nesses momentos de incerteza, a melhor estratégia que ele pode tomar para poder conduzir o negócio dele é buscar informações, buscar conhecimento acerca do assunto. Então, caso seja de interesse do produtor, nós, FC Stone, estamos abertos aí para poder ajudar e acompanhar nessa questão.
Obrigada, Fernanda. Até a próxima.
Muito obrigado.
Essa foi a nossa análise do dia para o mercado do café. O Fernando da FC Stone trouxe para a gente que hoje a gente teve essas técnicas de 300 pontos. Os números chamam a atenção, mas o Fernando traz para a gente que o cenário ele continua positivo e que hoje essa movimentação é uma movimentação técnica, natural do mercado nesse momento que apresenta muita volatilidade. Trouxe também que a gente está agora entrando para aquele momento da colheita, iniciando a colheita do Arábica nas principais regiões produtoras do país. É uma safra que o mercado está esperando e trouxe que agora também o mercado fica muito atento às questões climáticas, principalmente às geadas e às condições de tempo no sul de Minas Gerais, onde a gente já teve queda de temperatura na última semana. Fernando trouxe um dado importante, que a produção do café na Colômbia no mês passado teve uma redução de 28% na produção e 32% na exportação, muito atingido pelo coronavírus por conta de mão de obra. Ele acredita ainda que a gente não vai ter esse problema por aqui, que a colheita no Brasil, os produtores devem seguir as orientações, recomendações, mas que deve acontecer sem maiores problemas. Bom, eu agradeço a sua companhia e em breve nós estamos de volta.